Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras às 18 horas. Esporte amador, o futebol sumatogrossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito. RWR.
Que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255.
RWR, são 18 horas e 25 minutos em Campo Grande.
Corretora especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone. 67-3029-1515, 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir, 99620.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
São 18 horas e 26 minutos em Campo Grande. Daqui a pouquinho, em instantes, começa mais uma edição do Futebol é a Nossa Paixão. WR e também na Rádio Esporte MS. Aguarde, fique ligado. Em instantes a gente volta.
RWR. Um uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a campeonato amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes,
com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital. Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
capital. RWR. Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende a sua.
Regional Esportes. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa?
Um ótimo amigo, Thiago Lopes. Tranquilo, meu irmão. Essa é a foto da parabenizar meu amigo, aos torcedores do Comercial aí, que acertaram o placar do Comercial de Costa Rica na próxima quinta-feira. Ok? Grande abraço aí e que Deus abençoe a todos.
Legal, um abraço para você ligado aqui na Rádio Web Regional RWR, também no Esporte MS. Estamos chegando nesta quinta-feira, são 18 horas e 30 minutos com mais uma edição do Futebol é a Nossa Paixão. Destaque para você no nosso campeonato estadual, mais uma rodada no final de semana, a sétima rodada, Copa do Copa do Brasil 2020, a equipe do Águia Negra perdeu ontem, né? E agora o seu foco vira aí para o Campeonato Estadual 2020 e também para a Recopa da Sul-Americana, né? Recopa Sul-Americana, Flamengo é campeão da edição 2020. Flamengo que bateu ontem o Independiente del Valle, Flamengo conquistando o terceiro título em 11 dias, né? Nesse intervalo de 11 dias, o Flamengo festejou tudo que não festejou nos últimos 10 anos. E a gente vai destacar para você daqui a pouquinho aqui no nosso Futebol é a Nossa Paixão, da Rádio Esporte MS, também da RWR, a Rádio Web Regional. Vamos ao boa noite do Odair Matibino. Tudo bem, Odair? Beleza?
Boa noite, Rico. Boa noite à nação rubro-negra, né? Tá acostumando mal, hein?
Ficamos 11 anos só no cheirinho, Odair. 10 anos, 11 anos cheirinho. Em 10 dias, matamos todas as nossas necessidades.
É verdade, né? Passou um longo e tenebroso inverno. Só que tem o seguinte, né, Rico? Nesses anos que não conseguiu o título, que ficou só no cheirinho, pagou conta, né?
Colocou a casa em
colocou
ordem.
Colocou a casa,
né,
em ordem. Se estão descolocando, é outros 500.
E não caiu para a Série B do brasileiro, né?
Passou perto.
Mas se manteve ali.
Mas se,
né,
manteve.
É, se, né, manteve.
Eu acho que isso é importante. E essa guinada, né, do Flamengo nesses títulos, eu acho que tá bom. Tá, a torcida está apoiando hoje. O Flamengo não joga para menos de 30 mil pessoas. Isso é o resultado de um bom trabalho.
Agora, tem explicação, Odair, o trabalho do português. Teve que vir um português para ensinar nós a jogar futebol, né? Porque depois que o português assumiu o Flamengo ali, o Jorge Jesus, o Flamengo jogou, ficou mais leve, né? Livre, leve, solto. O Flamengo foi para cima, né? Não perdoa ninguém, né? Tanto aqui na América do Sul, né? Como também no futebol brasileiro, né? O Flamengo não está perdoando ninguém, né, Odair? O Flamengo está jogando muita bola e está conseguindo títulos que a gente nem sonhava, né? Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Flamengo fazendo história, né, Odair? Com o português no comando, né?
O português está dando uma de professor, né? Realmente um professor. Acho que eu lutei bastante, né, em termos de ter técnicos estrangeiros, por achar que os nossos tinham capacidade, mas a gente tem que dar a mão à palmatória. Né? Depois que chegou o Sampaoli no Santos, que arrancou leite de pedra daquela gurizada, e o Jesus lá, que tudo bem que tem um grande plantel.
O Sampaoli sumiu, né, Odair?
O Sampaoli, ele quis voar mais alto do que as suas asas comportavam, né? Aguentava. Isso dificultou o trabalho dele aqui no Brasil. Mas as portas estão abertas. Você pode ter certeza. Né? É o sonho do São Paulo em tê-lo, isso, e do Palmeiras também, que correu atrás. Agora, ele tem que também saber o limite, né? Não adianta achar que ele é a última bolachinha, que não é. É um baita de um técnico, mas os nossos padrões aqui, ele quis demais, né? Não?
A gente está falando do técnico que deu certo, né? No caso, o Jorge Jesus, né? Na equipe do Flamengo, né? Mas o Sampaoli está fora do mercado. O atual técnico do Santos está balançando. E o Dudamel foi eliminado ontem, foi mandado embora ontem pelo Atlético Mineiro.
Agora, com todo respeito ao Atlético Mineiro, com todo respeito ao Dudamel e com todo respeito ao Afogados, com todo respeito, Afogados do Engazeiro.
Afogados vai ganhar R$1.500.000
daí. Você não pode, em hipótese alguma, perder o investimento.
Você acha que o Dudamel, ou o Luxemburgo, ou o Filipão, ou o Jorge Jesus perder uma vaga para o Afogados do Pernambuco iria continuar no comando da equipe? Né?
É que não foi só essa eliminação, né? Qualquer técnico com essa eliminação, até o Glauber Caldas iria balançar. Mas lá é a sequência que o Atlético Mineiro está fazendo, que não está legal. A sequência. Né? E isso culminou na demissão, num jogo ontem muito ruim do Atlético Mineiro, onde, que, pelo que eu li hoje as reportagens do jogo, 60% do elenco do Engazeiro é amador. Tem o seu serviço à parte, que não é, volto a falar, não é desmérito para
nada. Do time?
Engazeiro, Afogados. Afogados do Engazeiro.
Os caras já estão afogados lá no quinto dos infernos, né, Daniel? Aí o Atlético Mineiro ressuscita os caras.
Agora R$1.5 milhão dá uma sustância lá, hein? É verdade.
Agora, voltando aqui para a nossa casa, que o Águia Negra ontem, você achou que o Águia Negra tentou jogar de igual para igual com a Ferroviária? A Ferroviária é uma equipe que disputa a Série A, a série principal do Paulistão. Daí. Você não achou que o Águia Negra se abriu demais, que jogar de igual para igual com a Ferroviária?
Saiu, né? Ele tentou propor o jogo também, né? Aqui, existem frases no futebol que é verdade. A gente tem que... Primeiro, a bola pune.
Sim.
Segunda, quem não faz, toma. Né? A Ferroviária conseguiu 1-0.
São batidas.
É. A Ferroviária conseguiu 1-0. E logo depois, num jogo, estava equilibrado. É lógico que pela jogando em casa, torcida, campo, né? Estrutura. É lógico que a Ferroviária ia propor o jogo. Isso era notório. Só que, logo depois, com o gol de empate do Águia, o jogo ficou mais... Toma lá da cá, ficou equilibrado. Eles conseguiram o segundo gol, e aí que vem essas frases. O Águia teve a chance de empatar no pé do Preto. Teve tudo. Era só tirar do goleiro e correr para o abraço, não fez. Em seguida, leva o terceiro. Aí, buscar um gol é muito difícil. Buscar dois, não vou falar impossível, mas... Só que daí, o que aconteceu? O time foi para cima. Foi para cima, foi buscar, e a sua defesa, que foi o ponto alto, nós tivemos lá em Rio Brilhante, contra o Sampaio, no jogo de ontem não se portou tão bem. Não é que tenha falhado no gol, a falha foi dada, não, mas não se comportou tão bem quanto comportou no jogo aqui contra o Sampaio, e aí foi aquele placar elástico. Pelo que eu assistimos o jogo lá em casa, foi um pouco exagerado a vitória é incontestável, o placar eu acho que foi um pouquinho elástico pelo jogo em si.
O Águia tinha que ter tentado se segurar um pouquinho lá atrás, né, Odeir? Né? Acho que a equipe se empolgou um pouquinho, partiu para cima, tentou jogar de igual para igual com a equipe da Ferroviária. E aí o nível, né Odeir, da Série A do Paulistão para a nossa Série A aqui é uma distância muito grande, né, Odeir? É complicado, né?
É quase
uma eternidade, né?
É quase uma eternidade. Em vista de tudo o que eles têm o ano todo. Né? Primeiro, eles estão disputando o Paulistão. Eles jogam nada mais, nada menos com Corinthians, São Paulo, Santos, Santo André, Bragantino, Ponte. Então são a nata de São Paulo. E fora isso, tem. Ele diz, tudo bem que eles estão numa série que não é da. Está na mesma série do Águia, mas você tem que levar em conta esse calendário, né, que eles têm de jogar todo ano. O ano todo, aliás.
Muito bem. Portanto, a Copa do Brasil não deu mais para o Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul está fora da competição, né? Perdeu aí a equipe do Águia Negra, né? Perdeu também o Aquidauanense. Não deu para o futebol sul-mato-grossense na Copa do Brasil 2020. Mas o Águia ainda apresentou um futebol legal na primeira fase, vencendo a equipe do Sampaio Corrêa. Em Rio Brilhante, uma pena que ontem acabou perdendo para a equipe do Ferroviária de Araraquara. Na ponta da linha, viu, daí? Na ponta da linha para conversar com os amigos da Rádio Esporte MS e também da Rádio Web Regional, o Cláudio Barbosa, ele que é diretor de futebol da equipe do Esporte Clube Comercial, que vai conversar com os amigos da Rádio Esporte MS. Muitas novidades para o torcedor comercialino nesta quinta-feira. Boa tarde, Cláudio. É um prazer receber você aqui na Rádio Esporte MS e também na Rádio Web Regional. Tudo bem, Cláudio?
Tudo bem,
prazer
apresentar um pouco da Rádio Esporte MS. Um abraço a todos os
Ô, Cláudio, muitas novidades aí para o torcedor do comercial nessa quinta-feira. Eu queria que você falasse da promoção, né? Vai ter uma rifa de uma moto para ajudar a rapaziada aí da equipe do comercial, jogadores e também toda a direção do comercial, né, Cláudio? Está sendo a procura aí para essa rifa aí, o pessoal está procurando, está indo atrás para adquirir a rifa para ajudar o comercial, Cláudio. Claudio, o comercial hoje mudou o local de trabalho, né? Era na Vovó Ziza, hoje mudou o local. Foi lá pro Parque Ayrton Senna, é isso?
Sim, estou pro Parque Ayrton Senna, porque o Vovó Ziza ali, que é a defensor do campo ali, é o Grêmio Santo Antônio, onde tem a torcida de futebol dele lá, né? Então, como choveu muito ontem em Campo Grande, a gente também quer prejudicar o trabalho do Grêmio Santo Antônio. Eu consegui conseguir uma marca longa lá, que a gente trabalhasse lá no Parque Ayrton Senna, né? Como hoje não foi conseguido, foi um trabalho aqui do Estônio, foi mais um pequeno aqui, né? O trabalho do Parque Ayrton Senna. O Parque Ayrton Senna está lindo, Ricardo. Eu fui lá pela primeira vez, eu fui construir a fita da minha filha, ficou muito bacana, muito legal, né? Parabéns a você, Marcos Andrade, que foram essa grande obra aí, que finalmente tem um esporte com uma presença da parte da sua filha. Muito feliz mesmo.
Claudio, como que está o clima do elenco comercialino após a vitória contra o Operário, Claudio?
Pô, é maravilhoso, né, cara? Eu estive na Bahia, lá estava de férias, né? Pela Rádio Esporte MS, estava transmitindo com vocês. Agora, eu estou muito contente, porque vem ao clássico, vem do clássico, é diferente, né, Cristiano? É um outro campeonato, né? É um jogo à parte, né? Então, os caras ficam felizes, né? Mas já também já terminei com eles na roda, né? E essa turma, essa Operário, essa fase já, né?
Agora vamos tentar Obrigado, Claudio. Um abraço para você. Obrigado pela participação aqui na Rádio Web Regional e também na Rádio Esporte Mestre. Daí mandando um abraço para você. E amanhã a gente vai acompanhar o treino de perto, tá bom, Claudio?
Maravilha, meu. Primeira vez que eu chego mais uma festa hoje. Estou esperando o
legal, portanto, tá aí o Claudio falando com a gente, né, Aldeia? Vai ter atleta novo, comercial contratando jogadores em consequência do Campeonato Estadual 2020, Aldeia.
Um abraço ao Claudio e estou devendo uma visita para ele, prometi que eu ia e vou fazer força de ir lá amanhã. Mas, Rico, em primeiro lugar, pedir desculpa aos nossos ouvintes hoje, que deu um... Sabe que
procura,
deu,
né, a tarde técnica complicou.
Hoje foi. O problema foi acima do normal. Mas vamos lá. E pedir desculpa aos nossos colegas também, né, que mandaram o material. E infelizmente não vou conseguir usar todo o material aqui, mas vamos, na medida do possível, né, colocar o que chegou pra gente.
Mas a diretoria do comercial abriu o olho, né? Parece que o pessoal ouviu nós, viu, daí? Porque a gente. Fico no Novo Aziz, já tinha problema, né? Demos umas dicas e eles foram lá pro parque aí com a cena, viu, Adair?
Certo, certíssimo. É lógico que você não pode fechar as portas do Novo Aziz de hipótese alguma, mas você tem que procurar colocar ou ter lugares, né? Diversificar os seus pontos, né? Onde você pode também exercer o trabalho no dia a dia. Então, parabéns ao comercial que está se mexendo. E eu ia falar a diretoria, né, mas vou retificar aqui. Parabéns ao Cláudio que está se mexendo, né, ele e mais dois ou três componentes só, que realmente vai atrás, briga, luta, corre, faz o impossível para colocar o vermelhinho em campo. E a chegada dos novos jogadores, o Rico, vai ajudar o elenco, né? Vai ajudar o Robson. É um elenco muito novo, era um elenco enxuto, e aí tá criando corpo.
E o comercial apresentando no novo uniforme, viu, Dê?
Bonito, por sinal, né?
Da Umbro agora, né?
É.
Comemoração aí da... Da Ombro, promoção mais aniversário do comercial, né, velho?
Parabéns, mais uma conquista e tá chegando apoio novo, né?
Isso, parabéns é pro Cláudio Barbosa, né?
Só ele.
Ele é a pessoa que corre atrás, né, velho?
É verdade, é ele que dá a cara a tapa, né? O Cláudio, mesmo de férias, quando a gente precisou, mandando, noticiando, apoiando a equipe. Então, parabéns ao Cláudio. E, Cláudio, assume logo a presidência, vai.
Esse é o sonho hoje de quase todos os comercialistas.
E de quem não é também, viu? Quem gosta do futebol, né, conseguiram pagar 50% da folha, não é o correto, não é o certo, né, mas já é já é alguma coisa, né?
Já é uma ajuda, né?
Já é uma ajuda.
Porque ninguém pode trabalhar sem receber, não é?
Não interessa, não interessa se você combinou 500 ou 1.000. Né? Se você combinou, você tem que pagar. Agora, a gente sabe de tudo isso do comercial. Se você conseguiu pagar só metade, não é o ideal. Mas já é o pontapé inicial. Já tem como você, né, amanhã...
Conversar até com os atletas. Né, chegar nos atletas, conversar, pedir mais empenho e tudo mais. Né,
é verdade. Embora que empenho eu não vi faltar no comercial desde o primeiro jogo.
Sim.
Né? Mas parabéns ao Cláudio. Parabéns ao Robson, que está conseguindo desse time que todos falavam que ia brigar muito para continuar na Série A. E hoje nós já estamos vendo ele com possibilidade, ou com possibilidade não. Né? Já está ali brigando para entre os primeiros. Então, parabéns principalmente a Cláudio. E o Robson Matos. Cláudio na diretoria, Robson Matos no comando técnico.
E no final de semana não tem uma missão impossível, não, porque o Corumbaense não está com essa bola toda, não, né, Odeir? Porque o Corumbaense do Manolo, por enquanto, não convenceu nem o torcedor deles e nem o torcedor daqui, né, Odeir?
O Manolo, conversei.
O comercial tem muita chance de sair lá com a vitória, viu, Odeir?
Tem. tem chance de sair de lá com a vitória, tem chance de sair de lá com um bom resultado, sempre buscando, né, o comercial tem que buscar pontos, não interessa onde. É lá, o comercial tem que sair de lá com pontos, né? Se for 3, ótimo. Se for 1, tá bom. E se for uma derrota, não é que o trabalho esteja todo perdido, não. Mas hoje, futebol por futebol, eu diria que o comercial é favorito, mesmo jogando lá em Corumbá.
Muito bem, acertando com a RWR, com a Rádio Esporte MS, são 18 horas e 50 minutos. É o nosso futebol, é a nossa paixão desta quinta-feira, né? Falamos aí do Águia Negra, falamos aí da equipe do comercial. Daqui a pouquinho vamos tentar falar com o operário, né? As informações do operário. Está na ponta da linha aí ou não, Daí? Não está, né? A gente vai tentar colocar o noticiário do operário com a reportagem do Fernando Blanc, né? Aqui no nosso programa, né? Muitos problemas técnicos nessa quinta-feira, mas a gente vai seguindo aqui, né? Copa do Brasil tem sequência hoje, Libertadores, o Inter, viu, Daí? O Inter vai ter Grenal na sequência da Libertadores.
Nossa!
Isso vai pegar, hein, Daí?
É, o Inter que passou apertado, hein?
Bem apertado.
Bem apertado.
Jogando em casa, né?
Foi umzinho só, né? Mas passou. O importante é isso. O importante é ter... É passar nessa fase. E foi, conseguiu. Muito apertado, um jogo contra muito...
Tolima, né?
Foi contra o Tolima.
1-0 só.
Foi 1-0.
No sufoco.
Miudinho. Quase que ficou, mas... Foi o suficiente para o Inter passar, então, agora o Grenal. São dois jogos. Onde vai parar a cidade do... O estado, né? Esse é um clássico para parar o Brasil. Agora você imagina a capital, Porto Alegre.
Não, aí ninguém vai circular, né, Daí?
Não. Não, vai ser difícil. Agora que vai ser emocionante, vai. De um lado, Renato Portaluppi, com um time, digamos que tem um time na mão, né?
Veio não é mais aquele time de 2-3 anos atrás,
não. Mas as peças que chegaram agora, que muita gente falou refugo, mas lá tá dando, encaixou, né? Lá ele tá conseguindo.
Mas também só fera, né?
É só fera.
Thiago Neves,
aquele que era de São Paulo, né? São Paulo, Palmeiras. Tá, daqui a pouco eu lembro o nome. E do outro lado temos o Koundé, que está chegando, iniciando um trabalho. Eu acho que ele não pegou terra arrasada, pelo contrário. Vou falar ainda do Daí, ele deixou uma base bem sólida e ele está dando sequência. Né? Só que essa sequência vai demorar um pouquinho. A filosofia é a mesma coisa do Corinthians. É diferente. É um estilo de jogo diferente. Então a tendência é que o Inter sofra um pouco mais. Só que clássico é clássico, né? Na hora do pega ali, não tem meia boca e nem uma boca inteira. A pegada é a mesma, a mordida é a mesma.
E aí, falando de Internacional e Grêmio, né? O futebol brasileiro perdeu hoje o Valdir Espinosa, né? Valdir Espinosa fez história como treinador, né? Com a equipe do Grêmio, foi campeão mundial, né? Libertadores mundial com o Espinosa, né? E também foi campeão com o Botafogo, campeão carioca, né, Aldeia? Mas acabou...
Sabe aquele campeão carioca que eu lembro? Aquele empurrãozinho do Maurício...
É, né? É,
no lateral esquerdo do Flamengo, que era o...
Não era o Júnior, não, né?
Não, que foi depois da seleção.
89, quem que era o lateral esquerdo do Flamengo?
Leonardo, né? Ele dá um empurrãozinho de leve, se fosse hoje não valeria.
E foi um gol que ficou pra história, né, André?
Se fosse hoje não valeria.
Eu assisti aquele jogo, passou pela rede Manchete em 89, viu, André? jogaço de bola, né? E o Botafogo foi campeão depois de 20 anos, né, com o gol do Maurício, em 1989, comando do Valdir Espinosa. São os dois títulos assim mais importantes da carreira do Valdir Espinosa que nós perdemos hoje.
Hoje, infelizmente, né? É lógico que é uma passagem, a gente sabe que estamos aqui de passagem, mas ele foi um... Por onde passou, ele deixou um legado,
foi
né?
Foi sucesso, né?
É, ele tanto no Botafogo, passou pelo Fluminense, pelo Grêmio, fora do Brasil. Na época dele, a gente via que ele era um técnico que, se não era o top, mas ele estava entre os top 5 aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. E onde ele passou, conseguiu deixar bons trabalhos. É uma pena para o Brasil, uma pena para a torcida que gosta de futebol, né, que o Marlon Brando brasileiro hoje nos deixou e foi morar no andar de cima.
Gostei do Marlon Brando, hein? É bem parecido
mesmo. É, Marlon Brando brasileiro.
Muito bem. Né?
Coisas da né? vida também. Né? Deixar a nossa solidariedade a todos os familiares, né? Triste, mas vida que segue.
Acertando com a RWR nesta quinta-feira, são 18 horas e 56 minutos. Estamos no ar com o Futebol é Nossa Paixão e também com nosso programa esportivo aqui na Rádio Web Regional e na Rádio Esporte MS. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já com muito mais para você ligado aqui na Rádio Esporte MS. Voltamos já já.
Você sabe o que é dengue? É uma virose...
Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras às 18 horas. Esporte amador, o futebol sumatogrossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito. RWR.
Mas que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você. Doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente Avenida São Nicolau 429 na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você sabe o que é dengue? É uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intenção intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tampar a caixa d'água, poços, latões e filtros. Tratar as piscinas. Lavar os pratinhos de folhagens escovando as bordas para eliminar os ovos do inseto e não acumular água, podendo colocar areia. Com essas e outras simples medidas, podemos evitar os criadouros do mosquito. Uma informação e campanha da
Regional Esportes.
Fermac Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone 67-3029-1515. 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir. 99620.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
RWR.
Para o seu time de futebol, vai jogar o campeonato amador, é uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, do jeito que você precisar. Rua Brilhante, 1110, e fale com o amigo Nivaldo, Versátil Camiseteria. Acesse o nosso site aí, www.versatilcamiseteria.com.br. Acesse a página no Facebook, facebook.com/versatilcamiseteria, ou ligue para o 99256-9917, 99256-9917, ou ainda pelo 3382-5597. Versátil
Regional Esportes,
com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital. Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
capital. RWR. É mais que pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência mais que pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência mais que pizza. A família que atende a sua.
Regional Esportes.
Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
Precisando de remédio na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med, aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101, ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul, na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med, 3365-2101.
RWR.
Pizza é na Mais Que Pizza. Servimos mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas. Porções, bebidas, lanches, petiscos e outros. Temos delivery com máquina de cartão de débito e crédito. Mais Que Pizza fica na Avenida São Nicolau 429, bairro Santa Luzia. Ligue e peça sua pizza. 3366-1696. 3366-1696. Ou mande um WhatsApp. 99905-0980. De novo, repetindo o WhatsApp. 99905-0980.
Regional. 9:03 em Campo Grande. Estamos de volta com o Futebol Nossa Paixão nessa noite de quinta-feira, aqui na RWR e também na Rádio Esporte MS. Vamos saber das informações do Operário Futebol Clube. Treinou hoje e o Fernando Blanqui, nosso repórter, editor, comentarista, narrador, ele sabe tudo. Traz as informações para os amigos ligados aqui na Rádio Esporte MS. No Futebol é a Nossa Paixão. Boa noite, Blanqui.
Regional Esporte, corretora de seguros. Nossa corretora especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado.
Oh, 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 oh
Uma ótima noite para você, Ricardo Paredes, Odair Martimiano, os amigos do futebol, nossa paixão, aqui na Rádio Esporte Messi, na RWR. Vamos falar sobre as coisas do Operário, que sábado agora enfrenta o Maracaju, lá em Maracaju. Olha só, notícias boas para o elenco. Chegou um zagueiro, o nome dele é Rafael, é por enquanto o que temos. Até a gravação deste boletim, não temos informações se ele já está no BID. Até o momento da gravação desse boletim, ele não estava escrito no BID. Rafael, não sabemos de onde vem e para onde vai, e nem a idade e o sobrenome dele. Mas o Rafael chegou aí para a equipe do Operário. Também poderá ter a volta no próximo jogo do zagueiro Emerson, que cumpriu suspensão automática contra o Comerário e foi expulso no jogo com Senna em Nova Gradina. Outra novidade pode acontecer no jogo: Patrick pode ser colocado na lateral direita. Ele que é lateral de ofício, ele pode voltar na lateral direita, ocupando o lugar do Elielton, que não está agradando. Mais informações é a seguinte: o Igor Vieira pode jogar um pouquinho mais pela direita e cobram do Glauber Caldas a entrada do garoto Vinícius, do centroavante, porque que não começa com ele jogando. E Thierry não está preparado fisicamente, também Avni não conseguiu se recuperar fisicamente, Igor não conseguiu se recuperar fisicamente. Informação, Odair, para você comentar, Odair. Segunda informação que este repórter obteve, o Operário não pensa nem empatar o jogo, quiçá perder. Se o Operário empatar o jogo sábado em Maracaju contra o time da casa, seu Glauber Caldas estará demitido. Esta conversa já está feita com o próprio treinador Glauber Caldas. Vou repetir: o Operário não pensa em perder e quiçá empatar o jogo contra o Maracaju. Se não vier um resultado de vitória de Maracaju, o Operário, o seu treinador Glauber Caldas estará demitido. Se isso vai acontecer ou não, é esperar os próximos capítulos desta novela que já está se seguindo aí desde o último sábado. Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até a próxima.
Legal, tá aí o Blank trazendo as informações do Operário Futebol Clube, né? E todo mundo na expectativa, o Glauber cai ou não cai, Odair Martimiano? Vai ser mandado embora ou não vai ser embora?
Olha, diante disso...
Por que não mandaram embora ainda?
É, a justificativa é que não daria tempo para escrever no BID, para chegar um outro técnico.
E como que o Glauber aceita isso? Como que fica o treinador nessa situação?
É, o Glauber já disse, né, que não vai pedir demissão, não é do seu perfil, então ele não vai pedir a demissão. Mas, diante disso com o Fernando hoje é um dos repórteres mais bem informados do Operário, sem dúvida nenhuma, né, mesmo porque é o único que vai atrás da informação, que busca, né, ele lá e você no comercial. Mas essa que o Glauber pode cair se não apresentar um bom futebol, eu acho que a diretoria do Operário está dando um tiro no pé de novo, como deu ano passado, né, no trabalho do Arilson. Demorou muito para se mexer. Aliás, não se mexeu. Tanto é que o Operário... Hoje, bola por bola, o Operário não passa da segunda fase. O time do Operário, eu não vou falar que ele é ruim, mas ele não evolui.
Você acha que com outro treinador, essa equipe pode passar a jogar? O problema é treinador ou é jogador? Ou é problema interno, ou é diretoria? Qual que é o problema que está acontecendo no Operário?
Com todo o respeito ao trabalho do Glauber, eu acho que 70% passa pelo treinador. Por quê? Limitado por limitado, o time do Maracaju é muito mais limitado do que o Operário. Isso não dá debate. Só que eu acompanhar dois jogos, a gente veja um padrão, a gente veja uma filosofia, a gente veja um norte para o time do MAC. Né? Às vezes falta a perna no final, é verdade. Mas não, isso é uma outra questão. No operário a gente não vê esse norte. A gente vê vários jogadores dentro de campo que não tem, primeiro que não tem condições, aí estaria naqueles 30%, e depois eu não vi nenhuma jogada de bola parada, de infiltração pelos lados, a não ser uma queca correndo igual um fundista, né? Mas não tem a aproximação do meia, não tem a chegada do volante, né, para poder fazer o diferente, não vê as passagens dos laterais para fazer perto do principalmente do Patrick, né, fazer um 2 e chegar na linha de fundo, mas chegar na linha de fundo com qualidade, chegar por chegar não adianta. Agora eles já falam em voltar o Patrick. O Fernando disse: é lateral de origem. Se é lateral de origem, com todo respeito, o que ele está fazendo lá na frente? Qualidade ele tem para ser um meia. Mas se ele é lateral de ofício, por que ele já não voltou? Ou enquanto o Operário estava em campo, por que ele não colocou esse jogador de ofício na sua posição para mexer no time? Não, mas ele continua jogando o seu futebol e acha que está bem. A desculpa, se não acontecer... Se não acontecer um grande futebol, coisa que eu acho difícil, torço para que o Operário encontre o seu rumo. Mas eu quero saber em quem que ele vai dar desculpa. É no gramado? Ah, nós já sei qual que vai ser a desculpa. Nós estávamos preparados para jogar às 17 horas e não às 15. Né? Então, essa vai ser a desculpa do seu Glauber Caldas, né, que... Ele arruma desculpa para tudo, menos para o futebol pífio que o Operário está jogando.
Tem uns alunos aqui, viu, Odair? Ó, o Ricardinho, quero parabenizar o Cláudio, o Denner, Matheus Sabatini e o Dr. Trombini, que não medem esforços para melhorar o nosso Colorado. É o Rodrigo Comercialino, diz que é Comercialino mesmo. E tem que parabenizar mesmo, né, Odair? Essa rapaziada que... faz o comercial andar e ir para frente, não, Daí?
Tem. Esses dois é o que dá cara a tapa, né? E o Matheus Sabatini, que está fazendo um grande trabalho na base e dando suporte pro Robson também, né? Ele está dando um suporte técnico ali. Está fazendo uma boa parceria os dois.
Tem mais alô aqui, ó. Pode mandar um alô para o João Paulo Belli, Comercialino, administrador da página Comercial MS Real, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. É só acessar Comercial MS blogspot.com. Né? Um abraço para o João Paulo Belli. Né? Tem Comercialino que trabalha para ajudar o clube, né, André? Agora tem uns que não fazem nada, né? João Paulo Belli, um abraço para esse João Paulo Belli, mexe, trabalha na página do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
Ele que mexe, só mandar um abraço para ele.
Não é que mexe, ele coloca as coisas lá para o pessoal acompanhar.
Só dar um recado para ele, né? Eu sei que aqui é um guri bom, um guri trabalhador, mas ele dá crédito, né, para as fotos que ele usa. É legal também, é importante.
Importante. É bom que ele esteja ouvindo a gente, né? Uhum. Não custa nada colocar foto do Ricardo Paredes, foto do Ademar Timiano,
Franz Mendes,
foto, né? Franz Mendes, foto Nelson Corrales, foto Raul Fotógrafo. Difícil do Raul Fotógrafo, mas pode colocar lá
pode.
Também, né?
Pode. Então, a única dica que eu dou para ele é essa daí. A hora que você usar uma foto, dá crédito até para... Né? Eu tô falando isso porque já aconteceu do pessoal ligar pra gente querendo saber quem mexia na página para, né, e reclamando desse pormenores.
Ô, Daí, o Aquidauanense joga contra quem no final de semana?
Vou ver aqui.
Mas é um compromisso importante, né? Decisivo para as pretensões do Mauro Marino no campeonato estadual. Sabe por quê que estou perguntando, Daí? Porque o Aquidauanense teve treino hoje à tarde, lá no estádio Noroeste, no Norusca, e o Mauro Marino bateu boca com o torcedor.
De novo?
O torcedor do treinamento.
De novo?
O que está acontecendo com o Mauro Marino, hein, Odair?
Ele vai ter que marcar uma consulta com o Magno Brasil.
Está nervoso, está com algum problema psicológico.
Ah, não dá, né, Mauro?
Eu acho que o torcedor está cobrando, mas o torcedor tem todo o direito, né, de cobrar, né, André?
É
ou não é?
Eu acho o seguinte, o torcedor só não tem direito
de bater.
Violência. Né? Violência, esse não. Agora, de reclamar, ele está coberto de razão. É outro time que não está jogando nada. Outro time que está mal treinado. Né? O Mauro perdeu o vestiário, perdeu a mão do time, perdeu o respeito do torcedor. O Mauro perdeu o respeito do torcedor. E é esses pequenos atos, que se tornam grandes, que ele vai minando cada vez mais o seu, por enquanto, o único lugar, né,
que acho ele, que o Galenço vai ter que fazer igual o Operário, né, André? É fechar o treinamento, né? E treinador, um jogador, dois, atende a imprensa no final do treino. Né?
É a saída? Talvez seja. Mas não é a correta. Né? Agora, o Mauro tem que saber que o ano passado elogiamos demais o Mauro. Pelo menos a nossa rádio elogiou demais o trabalho, que ele tinha mudado, que ele não perdeu o vestiário nenhuma vez. Só que em dois meses, está indo para o terceiro mês do ano, ele já colocou tudo a perder. Já colocou tudo, degringolou tudo. Briga com o torcedor, briga com o repórter, fala mal da sua comissão técnica, chama o goleiro de magro, de gordo, o outro que não se alimenta direito, por isso tem tontura. Tá na hora de o Magno rever, o Mauro rever os seus conceitos.
Tá na hora da diretoria do Aquidauanense
tomar uma providência.
Tomar uma atitude.
É claro. Né? Aí o seu João briga com a torcedora e engraçado que no dia seguinte ele tem um compromisso em Belém do Pará. Ah, faça um favor, o que está acontecendo na Aquidauana? O que que está acontecendo em Aquidauana?
Eu acho que a diretoria do Aquidauanense tem que tomar uma atitude. Eu não digo dispensar o treinador, mas de repente chamar ele, ô Mauro, baixa um pouquinho a bola, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo com você, meu filho? Você quer um psicólogo? Quer um parapsicólogo?
Mas quem seria?
Você quer um tetrapsicólogo?
Quem seria essa pessoa?
Em Aquidauana?
Não, para falar isso para o Mauro.
Ou é o presidente.
Mas quem que é o presidente?
É o diretor de futebol.
Quem que é o presidente?
O João Garcia.
Ele sai no tapa com a torcedora.
Aí também não dá.
Hã? Ele saiu no tapa com a torcedora. Ele foi para as vias de fato com a torcedora. Dentro do estádio.
E a imprensa daqui da Ana? A imprensa daqui da Ana também tem que jogar pesado com o Mauro. Não pode passar a mão na cabeça do Mauro Marinho.
Mas parece que eles estão, né, acordaram para a vida. Tá lá o. Hoje estamos tomando uma safra muito boa hein, aqui da UANA e que realmente não está compactuando com isso. Agora, o Rico...
Tem alguma coisa errada ali na água ali de aqui da UANA. Né?
Mas olha, se eu sou o gerente de futebol, eu chamaria quem que é o responsável pela... Eu chamaria 10 torcedores, chamaria o órgão de imprensa, colocaria o Mauro Marino, o capitão da equipe, e fazia uma mesa redonda. Não precisava ser gravado, nada. Falar, meu amigo, vamos cá, vamos... Mas só que para isso...
O que está acontecendo? Vamos resolver aqui, vamos colocar o pingo nos is aqui, vamos conversar. Né?
É.
Mauro Marinho, você foi uma pessoa que sempre prestou grandes serviços ao Aquidauanense, né? A cidade de Aquidauana, sempre fez grandes trabalhos, não só na equipe profissional, como também nas equipes de base. Foi para a Copa São Paulo... levou a equipe ao vice-campeonato estadual. O que está acontecendo, meu garotinho? Vamos conversar aqui. Temos muitos projetos para você, meu garotinho. Vamos tentar resolver a situação, né, André? Ou então, chega lá e manda embora o contrato.
Ó, não dá mais.
Né? Tem que tomar uma atitude. Não, aí já é questão de diretoria.
E isso tudo serve também para o Operário aqui. A pergunta lá do Blank. Né? Não fazer um bom futebol diante do Maracaju, o Glauber cai. Mas por que esperar?
Por que esperar até...
Antes foi o seguinte, não, esperar o Comerário. O Comerário veio, tomou uma sapatada, tomou um banho no segundo tempo.
Foi bem dada.
O Operário não jogou nada, não evoluiu nada. Aí tem uma semana que seria a semana... Ah, mas o técnico vai chegar. Meu amigo, se você está pensando em dispensar no próximo domingo, no próximo sábado, dispensa agora. Mesmo que o técnico não esteja em condições de ficar na beira do gramado, pelo menos ele já vai dar uma mexida. o grupo já vai sentir, falar, pera aí que o próximo pode ser eu. Correto? Por que esperar até? Eu acho que, infelizmente, para o operário, o melhor caminho hoje é, sem dúvida nenhuma, o Glauber sair. A única maneira que eu vejo desse time jogar futebol. Jogadores tem, a gente sabe que tem os jogadores não são de todo um ruim, não são craque também. Mas eu acho que falta comando. E esse comando o Glauber perdeu quando, isso é uma opinião minha, quando tentou esconder o time. Eu fiquei sabendo que quem pediu, não sei o que há, mas chegou de um diretor do operário, que quem pediu para não divulgar o time, pelo menos uma boa parte do elenco, foi o Glauber. Porque era ele que trouxe os jogadores. Então ele não queria que a imprensa já ficasse sabendo. E aí a diretoria foi conivente e chegou nos pés do que chegou.
Muito bem, né? Vamos esperar o que acontece, né, com o operário até o final de semana. Né? O operário que joga contra a equipe do MAC. O jogo vai ser no sábado, né?
Sábado às 15 horas.
Com transmissão pela Rádio Esporte
MS. Rádio Esporte MS, Rádio Web Regional, pelo site com imagens da Maicujo, pelo radiowebregional.com.br. Então tá lá, tudo ligado.
Então vamos aguardar aí a... E se o operário ganhar? O Glauber fica?
Uma boa pergunta, é uma boa pergunta.
Mas seria uma pergunta para algum diretor.
Exatamente. Né? Segundo a informação do Blank, é o seguinte, não adianta só vencer. O time tem que evoluir.
Tem que convencer.
Eu acho que eu...
Mas se o Operário chega lá e mexe 3, 4 a 0 no Maracanã,
mas como?
Jogando bem...
Mas como foi essa a construção? Porque você não pode pensar no agora.
Você não pode pensar no resultado. É o que o Tico falou, não é?
Vocês
são muito resultadistas.
Né? O operário já está classificado para a segunda fase. Isso não dá debate. Né? Não tem como. Eu não vou falar que é só um hecatombe que tiraria.
Que nós estávamos no Etacombe e derrubaram nós lá, né?
É verdade.
Esse negócio de Etacombe é meio muito complicado.
Então, só um, né, para o operário. O operário está classificado. Então você não pode pensar em classificar. Classificado já está. O operário é aquele time que já entra classificado.
O operário tem que jogar bem, é isso que você quer dizer.
Exatamente, o operário tem que convencer, não chegando lá em Maracaju e fazendo a partir do sonho, mas a gente tem que ver uma evolução no time. E não pode ser uma evolução na língua do seu Glauber Rocha, tem que ser uma evolução que todos, e não é só a Rádio Sport MS, a RWS, que todos que estão assistindo os jogos do operário, está vendo o mesmo futebol que a gente. É um futebol de bola longa e aquela bola que chega na linha de fundo e cruza. Chega na linha de fundo para dentro da área. Não tem uma jogada de aproximação, não tem uma construção, não tem nada.
Muito bem, muitos WhatsApp chegando aqui, Odair. Uma pergunta que o comercialino fez aqui, Odair. Será que eu faço a pergunta, Odair?
Pode fazer.
Posso fazer?
É para quem a pergunta?
É para mim, mas eu passo para você é comentarista.
Não, essa pergunta é para você.
Ricardinho, será que o Mauro Marino é o dono do Aquidauanense? Só está fazendo CAC e a diretoria não manda ele embora. Será que a diretoria tem um rabo preso com o Mauro Marino? Quem pergunta é o Rodrigo Comercialino, da torcida Comercialino.
Rodrigo, né?
Rodrigo,
dono eu acho que não. Né? Essa palavra é muito forte para uma equipe de futebol. Mas que ele tem um prestígio muito grande com...
Um trabalho prestado na cidade.
E um prestígio muito grande com o seu João, isso também é fato. Só que quem está perdendo com isso é o time do Aquidauanense. Né? Está no mesmo barco do operário. Se não mudar agora, é outro time já está classificado. Mas e daí, depois? Correto? Você não... Pensando depois, é um time que a gente não vê evolução também.
O Fernando Branco deu opinião aqui, ó. Se vencer, fica. É opinião, não informação. Opinião do repórter Fernando Branco, que acompanha o dia a dia do operário. Se vencer, na opinião dele, o menino fica lá, o Glauber.
Não, se vencer, eu também acho que fica. Não deveria. Para ficar, nós temos que ver pelo o mínimo de evolução no time. Essa é uma opinião, tá? O Operário já jogou 5 partidas e está igual da primeira, que não jogou bem, à última agora contra o no Comerário, que não jogou bem. Então o seu Glauber tem que chegar lá e dar uma evolução nesse time. Eu acho que o momento é agora. Jogando fora, jogando com uma equipe tecnicamente boa, inferior, mas muito bem organizada, é a hora de você chegar lá e mostrar que a sua equipe também é capaz de vencer uma equipe organizada, não só nos erros. O Operário, até agora, só venceu em erros das suas equipes. O primeiro aqui goleou a Ponta Poranense com o azar do goleiro, e depois venceu o Senna também pelo cansaço e um erro de posicionamento da zaga. Então o Operário está jogando, só vencendo em cima de erros do seu adversário. E se você olhar e levar em consideração, venceu os dois últimos colocados. Pegou a SERC, perdeu. Pegou o Comercial, perdeu. E pegou o Aquidauanense. Esse era um jogo para passar a borracha, né, dos dois lados. E empatou num jogo muito ruim, um jogo que não agradou ninguém.
Hoje está perdendo por 2-0.
Né? Também. Né? Teve essa...
O goleiro daquele Anense ajudou também, né?
Dieguito.
Realmente
está
gordinho.
Está gordinho. Mas quem contratou ele?
Mauro Marino não está totalmente errado, não. Está meio gordinho mesmo. Está meio não.
De forma. Mas só que você não pode expor, né?
Lógico.
Você não pode expor.
Nós
seu...
podemos. Agora, sim. Ele não, né?
Ele não. Ele tem que defender. Tem que
conversar separado.
Exato. Né? Ele tem que defender o atleta
você vai
dele.
Falar, Diego, vai trabalhar um pouquinho separado ali. Vai tentar entrar em forma. Depois você volta.
Aí, depois, numa coletiva, ele pode chegar e falar, não... a gente confia no Diego e tal, mas ele está, né, fazendo um serviço à parte. Esse para mim
é a posição
do técnico. Não chegar lá e detonar todo mundo. Vamos arregaçar todo mundo.
Muito bem. O Thiago Lopes de Faria tem mais informações para o amigo ligado aqui no nosso Futebol é a Nossa Paixão dessa quinta-feira. Vamos às informações do Thiago, que traz as notícias do nosso futebol, as notícias do Brasil, aqui no nosso programa desta quinta-feira. Alô, Thiago, boa noite.
Excepcionalmente, sem minha presença, compromissos de trabalho impedem que eu esteja com vocês, mas vocês em alto nível aí, comandando o programa desta quinta-feira, 27 de fevereiro. Estou aqui para pincelar algumas coisas. Primeiro, falar, obviamente, da eliminação do Águia Negra, né? Achei um tanto quanto exagerada o placar de 6-2. Concordo que a Ferroviária foi melhor, mereceu a vitória, mas 6-2 foi um placar muito dilatado e machucou bastante o torcedor do Águia Negra. Principalmente porque quando estava 2-1 a partida, o Preto teve a oportunidade de empatar cara a cara com o goleiro da Ferroviária. E o goleirão Saulo fez uma boa defesa. Depois, acabou tomando 2 gols em sequência. No segundo tempo, aí sim, a Ferroviária foi melhor. A Águia Negra deu uma pregada. Ainda assim, descontou com o golaço do Preto e acabou levando um gol de pênalti no final. De qualquer maneira, registrar que não fugiu muito as suas características o Águia Negra. Não acho que foi um vexame, é claro. O placar é doloroso, mas não foi um vexame, o Águia tentou fazer o seu melhor. Pega agora o Senna no final de semana pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, o último invicto é o Águia Negra, já classificado, 5 pontos de vantagem para o vice-líder Costa Rica. Olha, Ricardo, estou aqui para falar também que o Comercial está sorteando uma camisa. Vamos sortear na Rádio Sport Messe uma camisa comemorativa depois do jogo com o Costa Rica na outra quinta-feira. Então o ouvinte e o torcedor do Comercial tem uma semana para participar desta promoção. E a pergunta, Ricardo, para concorrer à camisa é muito, mas muito fácil. Qual o nome dos dois técnicos que foram campeões pela última vez pelo Comercial? O Comercial foi campeão em 2015 e campeão em 2010. Os dois últimos títulos. Quem eram os treinadores? Quem acertar vai ganhar. Vai ganhar não, vai concorrer a essa camisa lindíssima comemorativa do Comercial. Parabéns aí ao Cláudio Barbosa, que colocou a camisa à disposição. Olha, também está confirmado já um churrasco dia primeiro de abril, o primeiro de 2020, vai ter o churrasco, então, do comercial já marcado. Lembrando ainda que o comercial está fazendo ação entre amigos, torcedores comercialinos, valendo uma moto Yamaha, Factor 125 2020, zero quilômetro, R$100 o valor da rifa. O sorteio vai ser feito pela Loteria Federal dia 30 de maio. Informações com Cláudio Barbosa, 99981-1057, 99981-1057, com o Marlon, 99882-7369. Mais um detalhe aí, Ricardo Paredes, o comercial fechou a parceria com a Scanix Construtora, primeiro patrocinador do time em 2020, Scanix Construtora. E mais uma informação importante que chegou, que os salários de janeiro já foram acertados em 50%, faltando apenas 50% para quitar com o elenco. Fevereiro vence no próximo mês. É óbvio que não é o ideal, mas o Cláudio aí está correndo atrás, e o Cláudio, mais ninguém. Ricardo e Odair, mais uma para a gente debater, vocês debatam aí. O Mauro Marino, que falou sobre trabalho paralelo do repórter, é funcionário público em Aquidauana, nomeado pelo prefeito desde 4 de julho. No trabalho aí que nós apuramos, Fernando Blanc e eu, está constatado que o técnico não foi exonerado e ainda é funcionário público em Aquidauana. Dando aqui ao Mauro Marino total liberdade de, em caso da nossa equipe ter cometido um equívoco, dele apresentar a exoneração dele. Porém, não justifica, né, Odair e Ricardo, afinal de contas, ano passado, ele foi técnico de futebol, é funcionário público. Então, ele tem um trabalho paralelo, assim como grande parte da imprensa. É daquelas frases, daquelas séries que era melhor ter ficado calado do que ter falado bobagem. Tá certo? Então, as informações são essas. Tá certo? Grande abraço a vocês, parabéns pelo programa. Eu volto amanhã no Regional Esporte com as informações do futebol internacional. Grande abraço a todos. Futebol é a nossa paixão.
Legal, tá aí as informações do Thiago Lopes de Faria. Daí eu tenho uma informação importante para o torcedor do comercial, né? O Cláudio Barbosa acabou de enviar para a gente a informação aqui. Vou tentar botar no ar para o amigo ouvinte da Rádio Esporte MS. Por favor, Odair, coloca aí. Vamos tentar colocar a voz do Cláudio Barbosa trazendo a informação para o amigo ouvinte aqui da rádio.
Boa noite, Ricardo Paredes e ouvinte aí da Rádio Esporte MS, WR. É um prazer novamente falar contigo, Ricardo. Só para título de informação, tá? Como você falou, o comemorário é um grande jogo, né? É um jogo diferente. A rapaziada teve um bichinho lá, tá bom? De R$7.000 para dividir entre eles. Então, teve lá um ratatá lá, cada um pegando aí em torno de R$400 aí de bicho pela vitória sobre o Operário. Valeu, Ricardo. Uma boa noite a todos aí.
Portanto, aí o Cláudio trazendo a informação para o amigo ouvinte da Rádio Web Regional e também da Rádio Esporte MS. R$7.000, né, pela vitória diante da equipe do Operário para a rapaziada do comercial. Informação importante, né, Odair?
Parabéns.
Parabéns, né?
Parabéns ao Cláudio, parabéns à diretoria, que mesmo na dificuldade que está, né, eles conseguem ainda esse bônus,
esse feito, né?
Esse
feito, né, para a rapaziada, que dá um gás para a rapaziada, né, Odair?
É verdade.
Eles merecem, né, Odair?
Sem dúvida nenhuma.
Muito bem, tá? A informação chegou e a gente traz para você em primeira mão sempre aqui na Rádio Esporte MS. O João Gabriel tem mais informação para a gente?
Tem.
Vamos ao boa noite do João Gabriel, nosso comentarista, nosso companheiro, que vai trazer as informações aqui no nosso programa O Futebol é a Nossa Paixão. Boa noite, João.
Salve, salve, Ricardo. Vamos dar aquela passadinha pela Champions League e a Europa League. Jogos eletrizantes, de fases decisivas e muitas surpresas, viu? Quem diria. Na terça-feira, pela Champions League, nós tivemos Atlético de Madrid ganhando do Liverpool de 1-0. O Borussia Dortmund, Haaland, é o nome da fera. Anota esse nome, viu? Esse moleque aí vai ganhar muito em breve a bola de ouro, viu? Tô sendo abusado mesmo em declarar isso. O menino joga muita bola. O Dortmund venceu o PSG por 2-1. Atalanta passou o caminhão no Valencia, 4-1. O Spurs, ou Tottenham, perdeu em casa para o Leipzig. Olha isso. O Chelsea foi atropelado em casa pelo Bayern de Munique, 3-0. E o Napoli empatou contra o Barcelona em casa por 1-1. Ontem mesmo, quarta-feira, o Lyon venceu a Juventus por 1-0. Esse jogo aqui foi a estreia do volante, o Bruno Guimarães, nas redes sociais do jogo. A equipe francesa e relatou que esse jogo foi uma realização de um sonho. E o Real Madrid em casa perdeu para o Manchester City por 2-1. O nosso menino Jesus aqui brilhou, jogou muita bola, viu? Já na Europa League, nos jogos de terça-feira, foi Braga 0, Rangers 1. Na parte final, ou placar final, o Rangers venceu por 4-2, classificada a equipe escocesa. O Gent empatou com o Roma 1-1, mas a equipe italiana se classificou para a próxima fase no placar final de 2-1. O Lens que bateu o AZ Alkmaar por 2-0. O Lens passou de fase no placar final 3-1. O Porto perdeu para o Leverkusen, viu? No placar final, o Leverkusen venceu por 5-2. O placar do jogo foi 3-1, placar final. O Espanhol venceu o Wolverhampton de virada com 3 gols do Cagliari. Lembra dele? Em São Paulo. Venceu aí 3-2 o Wolverhampton, mas o placar final, a equipe inglesa passou no placar de 6-3. O Basel venceu 1-0 o Apoel. 4-0 o placar final, a equipe suíça passa de fase. E a grande surpresa do dia até o momento, Istambul 4, Sporting 1. Placar final, Istambul passa para a próxima fase no placar de 5-4. Quem diria, hein? Jogos neste exato momento que estão sendo finalizados agora. United, Manchester United e Bruges. Celtic, Copenhague, Benfica, Shakhtar, Internacional e Lugodorets, Ajax e Gentafe. O Davidson é titular, está jogando como titular. Sevilha e Cluj, Arsenal e Olympiacos. Já amanhã nós teremos o Red Bull Salzburg contra o Eintracht Frankfurt. Um abraço, Ricardo, fica contigo aí, amigo.
Um abraço, João Gabriel, né, trazendo as informações do futebol internacional. A bola parece estar rolando até agora, né, André? Lá na Europa o bicho pega, né, André?
É, mas na Europa já é mais, jogos, né? É mais 5 horas, né? Então, quase de madrugada lá, né?
Quase madrugada, o pessoal
tá. Mas jogando, a bola, André, não para, né? A bola, os quatro cantos.
Pior no Brasil, né, André? Segunda tem jogo, né?
É, segunda.
Você vai ver quando começar
o brasileiro, né?
Tem que ser, né?
Segunda, A, B, C e D estão querendo criar aí, viu?
Segunda, se criar aí, nós estamos aí. Você também?
Não, tão,
pensa assim, Odair.
Não, estão querendo.
Deixa nós na D.
Eu acho o seguinte, teria que, né, fazer a Copa do Brasil com esses 64 equipes e fazer a Copa do Brasil B. Com mais 60 clubes.
Verdade. Você teve uma ótima, não, ideia. Ao invés de fazer uma Série E, faz uma Copa do Brasil B. Boa ideia.
Né?
Vamos mandar para a CBF?
Vamos. Ideia a gente tem, né?
A gente tem ideia para salvar nós, né? É. A coisa tá feia,
tá,
né?
Tá feia, né? Aí os clubes, na hora H, aí os clubes falam, não, não quero disputar, porque é muito gasto.
Aí a luta que nós tivemos para resolver a situação deles complica, né,
Deus? É verdade.
Daí, Cláudio Severo. Cláudio Severo vai trazer as informações agora dos outros esportes. Aqui no futebol é a nossa paixão desta quinta-feira.
E o Cláudio Severo, que esteve lá ontem na Rádio Web Regional e deixou os peixes.
Deixou os peixes?
Deixou.
Não foi feito os peixes?
Ainda não, você não estava lá.
Ah, não estava, né?
Aí é só com a sua presença.
Então vamos fazer quando esse peixe?
Até? Segunda.
Segunda-feira agora?
É.
Tá
todo mundo convidado.
Tá combinado? Combinado e convidados, né?
Exatamente.
Vamos ouvir aí o Cláudio Severo trazendo as informações dos outros esportes aqui no nosso programa desta quinta-feira. O futebol é a nossa paixão. A sorte, viu, Daí? É que ninguém sabe o que, é que nós estamos passando aqui, né? Ninguém está vendo, né?
Ainda bem
que rádio aqui não tem imagem ainda, né, Daí?
E do jeito que eu fiz hoje, testei em casa, falei, vou levar, vou fazer ao vivo hoje com imagem pela... E ainda bem que não...
Você falou, o bicho vai pegar hoje a coisa vai funcionar, né, André?
É verdade.
Ainda bem que rádio não tem imagem ainda.
Né? É, ainda não.
Alguns já
Algumas
tem.
Já tem.
Alguns já tem. Mas nós ainda não.
O trem tá vindo e ele tá na linha.
Vamos aí com Cláudio Severo com os outros esportes para você aqui.
Grande abraço para você ligado neste Futebol Nossa Paixão desta quinta-feira. Um abraço a todos os ouvintes ligados e acompanhando a nossa programação. Falar dos outros esportes, Ricardo, uma notícia que vem ali do interior do estado, na realidade bem aqui pertinho de Campo Grande, da cidade de Cidrolândia, do meu amigo Cid lá, que também organiza as competições naquela cidade. A Prefeitura de Cidrolândia, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, está confirmando a realização do futebol amador, o campeonato amador, que vai ser realizado lá no estádio municipal Sotero Zarate. A inscrição vai ser até amanhã. As equipes podem retirar a ficha lá no anexo ao vestiário do estádio municipal de Cidrolândia para participar deste evento. Vai ter na semana seguinte, vai ter as inscrições encerradas e também será realizado o congresso técnico, também para a formação dos grupos, regulamento e também a data de início, também aí já a tabela de toda a competição. Prefeitura de Cidrolândia apostando também no futebol amador da sua cidade para reerguer não só o futebol, mas também as outras modalidades esportivas. Da cidade de Aquidauana, a mesma coisa, a Fundação Municipal de Esporte, através da FEMA, né, lá vai realizar a Copa Resenha. Vai começar já agora em março. É uma competição que vai ter pelo menos 2 meses de duração. Vai começar no próximo dia 10. E segundo informações lá da Fundação de Esporte, é a segunda Copa Resenha de Futebol Amador. Segundo informações do presidente lá, o Plínio de Góes, vai ter aí um trabalho legal, diferenciado, para que as equipes participem e, né, tenha aí movimento todos os bairros e vilas daquela cidade. Ano passado foram 29 times e com certeza esse ano espera que tenha muito mais times participando. Premiação de 2 mil para o campeão, 1 mil para o segundo e para o segundo na categoria livre. Já na categoria veterano, premiação de R$ 1.000 para o campeão e R$ 500 para o vice-campeonato. Para encerrar das outras modalidades esportivas, vou falar do vôlei de praia. Encerrou agora há pouco, na sede da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul, as inscrições das duplas interessadas em disputar a seletiva da categoria sub-17, que vai acontecer no final de semana aqui em Campo Grande, onde serão definidas aí as duplas que irão representar Mato Grosso do Sul na competição nacional, que será em Natal, no Rio Grande do Norte, lá no mês de outubro. Mas a seletiva já é agora, já é nesse final de semana. Aí as duplas terão muito mais tempo, né, para treinar e para sair bem dessa competição. O congresso técnico vai acontecer no próprio sábado, a partir das 8 horas da manhã, e na sequência tem aí as duplas disputando aí as vagas. A expectativa da federação é de pelo menos mais de 20 duplas participem desta competição, que vai ser disputada na arena ali do Poliesportivo Avelino Reis, mais conhecido como Guanandizão. Portanto, competição importante para definir as equipes, tanto masculino como feminino, que irá representar Mato Grosso do Sul na competição nacional. Tá certo, Ricardo? São essas as últimas informações dos outros esportes aqui nesse Futebol é Nossa Paixão. Forte abraço, galera. Ponto final.
Legal, ponto final, um abraço, Cláudio Severo, nosso comandante, participando com a gente
nesta Cláudio sempre, os Cláudios estão se sobressaindo, né?
É verdade.
É o Cláudio Severo na crônica, é o Cláudio Barbosa no comercial.
Alguém falou Glauber Rocha no nosso programa hoje?
Glauber Rocha?
Glauber Rocha é um grande cineasta, né? Estão tirando sarro aqui no grupo aqui, né? Mas é Glauber Caldas, né?
Glauber Caldas.
Glauber Rocha é um grande cineasta.
Não, eu acho
um
dos que eu
maiores
falei...
cineastas que
o Brasil já teve. Eu acho que eu falei.
Mas é tanto sufoco que nós passamos hoje aqui, não, Daí? Se nós falamos Glauber Rocha,
quem que é a pessoa?
É o Tico.
É o Tico?
Sempre corrigindo a gente, ele fica ouvindo e fica corrigindo a gente.
O Tico não tem que estar trabalhando uma hora dessa?
Não tem que estar no laboratório?
Que é o Tico?
Eu duvido que eu falei que Glauber Rocha, ele vai pegar a gravação e vai colocar no grupo. Tá vendo o que você falou?
Eu não falei, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que eu não falei. Tenho certeza. Eu tenho certeza.
Certeza, né?
Eu tenho certeza. E não pago o senhor pra ninguém se eu estiver errado.
Eu não lembro, mas o Glauber Rocha é mais famoso que o Glauber Caldas.
É outra, o Glauber Rocha, acho que pelo menos fazia esse time atuar, né? atuar, não. Né? Não,
da melhor maneira possível.
É, pelo menos ia fazer umas presepadas dentro de campo lá, a gente ia dar risada.
Mas conseguimos terminar o programa, né, Odeir?
É. Vambora. Peço desculpa novamente a todos.
Nós planejamos, né? Tudo direitinho, né?
Tudo direitinho.
Testamos tudo direitinho.
Pode ver que o material chegou. Só que chegou a hora que deu... Só para quem está nos ouvindo, o que aconteceu? A hora que eu liguei o notebook para fazer, não entrou. Entrou aquela Windows, não sei das quantas. E voltou, ele demorou quase 3 horas para voltar. E quando voltou, voltou sem
Ele atualizou daí, então.
Não sei.
Ficou 3 horas para voltar, ele estava atualizando alguma coisa aí.
E aí ele voltou sem o provedor da internet.
Vamos comprar um novo. Isso aqui faz tempo que está aqui, né?
Comprar dois, né?
Comprar dois.
É, deixar na reserva. Vamos comprar.
Vamos comprar para coisa funcional daí.
Isso. Mas é isso aí. Eu acho que no fritar dos ovos...
Salvaram-se todos.
Não,
um abraço para o André Chita lá em Costa Rica. Está curtindo o programa.
Ô, Chita. Chita.
Tem que jogar aí, né, Chita?
Chita.
Ele não joga?
Chita. E aí, meu filho?
Hein? Tem que fazer o time jogar, né?
Perdeu.
Tem um grande técnico. Tem um grande supervisor de futebol.
O melhor. Supervisor. Para mim, é um dos melhores técnicos. E para mim é o melhor.
Roberto, né?
Exato. E para mim é o melhor supervisor de futebol que nós temos aqui. Se não fosse, também eu falaria. Mas algo. Tem que desenterrar aquele sapo lá e descosturar a boca dele. Não é possível.
Alguma coisa acontece em Costa Rica e está acontecendo em Aquidauana.
Alguma coisa acontece no seu coração.
É, em Aquidauana tem alguma coisa acontecendo. Mauro Marino. Está explodindo, o coração dele está batendo mais forte. Alguma coisa está acontecendo com o Mauro Marino, que sempre foi um cara bem... Um treinador bem, assim... Tinha suas posições, sabia se posicionar, mas alguma coisa não está acontecendo. Alguma coisa não está acontecendo de acordo com o que o Mauro Marino quer. Por isso que ele está nervoso.
É, mas passou tudo pela mão dele. O seu João mesmo falou. Passou a comissão, o plantel, os jogadores. Ele deu aval de tudo. Então, agora ele tem que...
Parece que a coisa fugiu do controle do Mauro Marino, né? Parece.
Quando você expõe demais, ô Rico, seria a mesma coisa eu chegar aqui no meu serviço e falar assim, não, você não atende bem. A minha atendente não atende bem. A minha senhora que cuida da...
Faz
da cozinha, ela não trabalha bem. Ela não sabe que amar. Não é assim. Essas coisas você tem que resolver internamente. Não pode vazar nada. Né? E quem é o principal aliado dos times? Principalmente no interior. A Crônica. E o que ele faz? Briga com a Crônica.
Briga com o torcedor agora.
Quem que apoia o time? Para que existe o Aquidauanense? Seu torcedor, para a cidade. Aí ele vai me briga com o torcedor e fala que o torcedor não sabe torcer. Tem alguma coisa de muito estranho nisso aí.
E briga com a Crônica Esportiva, né? São, se eu não me engano, são 3 rádios, né, comerciais, e tem rádio web também.
Tem o rádio web.
Né? Então, é uma crônica atuante lá.
Atuante, muito atuante. Né?
Para você ter ideia, já estive em final de campeonato estadual lá, os caras começam a trabalhar 8 horas da manhã. O jogo é às 3 da tarde, quer dizer...
Não,
é uma crônica atuante. Eles empurram o time, vão com o time.
Então você tem que estar preparado. E os dois principais técnicos hoje, das equipes, né? Vou tirar Costa Rica e vou tirar o Águia. Operário e Aquidauanense. Os dois técnicos têm que se preparar melhor para a crise. Eles, me parece que eles estão preparados para quando o time está por cima. Não está preparado. Está preparado para receber o elogio. Não está preparado para receber a crítica.
E nós temos que estar preparados para tudo, né, André? Não só
até elogio. Você viu hoje aqui, né? Não,
hoje foi complicado. Né?
Se quiser detonar,
pode detonar. Não,
fazer o quê? Hoje não deu.
Não sabe, né? O problema que deu, né,
André? Hoje foi complicado. Mas temos que estar preparados para isso também.
Olha aí, são São 19h48. Vamos até as 20 horas, Judair?
Vamos, 20, 21.
Vamos até, não, vamos até as 20, né? Porque a gente tem muito assunto ainda para falar, né? Tem que parabenizar o comercial, tem que. Eu quero mandar um abraço, né, pro André Chica, né? O André Chica está mandando zap aqui pra gente. Um abraço, André. Obrigado pela companhia aqui no nosso programa.
Oh, alô.
Dessa quinta-feira. Tem alô daí?
Tem alô. Alô pro João Paulo Belli. Hã?
Ele é comercialino?
Não, já foi, né? Administrador da página arroba comercial.
É o cara que tem que dar crédito pras fotos.
Ô, João, eu vou adicionar você aqui. E eu falei, se eu não falei, eu vou falar agora. É, se você não ouviu. Parabéns pelo seu trabalho. Né? Parabéns. Tem isso mesmo, tem que divulgar, tem. Só uma coisa que eu vou pedir para você, dá crédito. Quando você vai usar a imagem ou a foto de alguém, dá crédito. Né? Foto, Ricardo Paredes. Foto, Odair Martimiano, Thiago Lopes. Foto, Raul Fotógrafo. Né? Foto, Nelson Corrales. O menino lá de Dourados, o Mendes, Franz Mendes. Então é a única ressalva que eu faço ao seu trabalho. Beleza? Mas é um alô, obrigado pela audiência e tamo junto.
Tem mais um alô aqui.
Tem mais alô, o pessoal está participando, né, Odair?
Nelson Corrales, abraço, Nelson Corrales. Hoje teve um amistoso lá no olho do furacão.
Contra quem?
Operário e União, Operário Profissional e União Sub-19.
Qual foi o placar?
O Galo venceu.
O Operário venceu?
Gol 1-0. Aí ele coloca aqui, União mandou no jogo, mas não teve a malícia para matar o jogo e levou um gol no final.
Aliás, é um grande problema do União, né? Porque
em todas as categorias, né?
Em todas as categorias. Ele sempre domina, faz as melhores jogadas, mas não dá para fazer gol, né, Odair?
É verdade.
E continua isso aí, né?
Então tá, não teve a malícia para matar e levou um gol no final. Operário sofrível no jogo. Um
abraço aí para o Nelson Corrales, nosso companheiro de imprensa.
Né? Isso, um abraço, Nelson. Como diz o Danilo Gentili, queremos você aqui, Nelson.
Queremos você aqui. Aliás, ele ficou de vir, não veio, né?
É.
Mas tá aí.
Meteu um chinelinho.
O Operário vencendo, portanto, União ABC por 1-0. Né? Mas, importante isso aí, viu, Dê? Para manter a rapaziada em ritmo de jogo.
Mais uma desculpa. Operário
fazendo certinho.
Mais uma desculpa para sábado, se o Operário não jogar bem. Teve um amistoso na quinta.
Amistoso não, eles falam jogo treino, né? Mas eu acho que no jogo treino o jogador tem que se empenhar também, não, Deus? Não pode ficar
porque no jogo que é no jogo treino que você ganha posição. Que você se qualifica para entrar no banco.
Antigamente era no coletivo. Você lembra que antigamente tinha coletivo na quarta, coletivo na sexta?
Pronto, na sexta que é pro jogo.
Aí no sábado tinha o recreativo.
O rachão, né? Rachão, aí era o rachão. Aí o goleiro ia jogar de centroavante.
Mas o coletivo na quarta e na sexta definiu o time.
Participei de muito coletivo, desde quando no comercial. Eu até era juvenil, né? E direto a gente ia para fazer os coletivos com o time profissional. E era pegado, viu?
Para você ver como que a coisa mudou, né? O futebol mudou, né? Não existe mais coletivo, né? O pessoal treina hoje em campo reduzido.
Então,
né?
Hoje está fácil para você ter um CT. Se você tem um CT onde caiba um campo com dimensões normal, né? De futebol de 11, você pode ministrar seus treinos. Né? Um campo reduzido para cá, o outro chute no gol para lá. Num campo você pode fazer três. Eu não vejo. Eu acho que o campo reduzido até ajuda, mas não pode ser só no campo reduzido.
Mas você pode fazer um treino no campo reduzido, vamos dizer assim, 4 dias, mas aí no último dia
você tem que soltar,
faz um coletivo,
você tem que soltar o jogador.
Exatamente.
Para ele ter os espaços, né? Para ele saber lançar. O jogador não sabe lançar a bola. Por quê? Só joga só treina em reduzido. Então, eu acho que o reduzido é ali e tal, é importante, é um fundamento, mas não pode ser só no reduzido. Você tem que soltar os jogadores para ter aproximação, para fazer aproximação, para passar de linha de fundo, aquela bola cruzada na diagonal para trás, né, para pegar o jogador. Hoje a gente não vê mais nada disso, né?
Pois é.
Aí vem um português lá de Portugal.
Lá de Portugal.
Resolve...
Revolucionar. Tudo, ganha tudo.
E a gente fica aqui.
E tem que aguentar, né?
E a gente fica aqui com eles querendo dar justificativa. A terceira linha, a quarta linha, o terço final, o terço do meio... Ah, pelo amor de Deus, vamos ser um pouco mais objetivos na hora de dar entrevista e na hora de você colocar o time. Larga a mão desse negócio de terço final, a quarta linha, a quinta linha. Tá aparecendo lá a Culturama, lá que tem sete linhas lá.
Eu não sei se eu sou da antiga, se eu sou antigo ou não, né? Mas antigamente tinha... Antigamente não, nos anos 90 até os anos 2000 tinha muito treino coletivo, né? Principalmente as quartas e sextas-feiras, né? Agora, hoje em dia, a gente não acompanha.
E a gente fala uma coisa, mais, né? Que o Brasil está perdendo a sua essência do futebol arte. Você está falando, não sei se eu sou antigo, nós temos praticamente a mesma idade. Eu sou do tempo que jogador não ia para a academia. Não ia.
Não ia na academia.
Não, não. Esse negócio de ficar puxando ferro...
Não tinha academia.
Não. O que que acontecia? Geralmente, a gente jogava no domingo... Folgava,
segunda folga.
Se apresentava na terça. Aí ia dar o trotezinho, ia correr, aí vinha apoio. Isso mais ou menos 40 minutos. Depois o que que era? Bola. Né? Os goleiros iam saída, era o treino normal. E os jogadores, era bater falta, era aproximação, era o lateral passar... Falta ensaiada. Hoje você não vê mais falta, uma falta ensaiada.
Não existe uma jogada ensaiada, né?
Não existe.
Difícil
mais.
Difícil a gente ver, né?
É. Aí quando a gente vê... Lá do Morenão, principalmente do Morenão, a gente tem uma visão muito, muito ampla. A gente vê os buracos que hoje tem no jogo de futebol. Porque é só no campo reduzido. Se não é... Quando sai aquela visão... periférica que eles têm do campo reduzido, eles não conseguem ver um jogador passando do outro lado. E quando vê, dá uns canhão na bola, que é só para matar o colega do outro lado.
Até no futebol nacional, hoje em dia, os times treinam de manhã. Por isso que eu digo, começar não está totalmente errado, não. As grandes equipes do futebol brasileiro treinam de manhã, período da manhã, e é uma hora e meia só de treino, né?
É outra coisa.
Que é evolução, apesar que eles fazem uma pré-temporada. Tem um trabalho antes da bola rolar, quer dizer, então...
E é outra coisa diferente.
Mas mesmo assim, é uma hora só de treino, cara.
E é outra coisa diferente da nossa época, que você ia de manhã, né, era sempre... Não passava muito de uma hora também, não. Era uma hora e meia, duas horas no máximo. Mas de manhã, vamos colocar assim, era o físico, que era você ia correr, tocar na bola. Aí à tarde era o treino, realmente, jogada ensaiada, com tudo... Hoje não, hoje é 40 minutos de campo reduzido, aí à tarde, no outro dia, vai para a academia puxar ferro. Por isso que o futebol, não é o futebol daqui não, viu? É por isso que o futebol brasileiro está virando força. Você vê os grandes times hoje, diferente do Flamengo...
Modelo europeu, né, Alder?
Modelo europeu. E isso o que está acontecendo? Nós estamos... caindo no... perdendo o futebol europeu.
Perdendo aquele gingado sul-americano, aquele gingado.
Aquela malícia, né? Aquela malícia de passar o pé em cima da bola, de... Hoje, qual que é o 10 que nós temos no Brasil?
Ficou um em branco aí, né?
Não tem.
Né?
Não tem mais um jogador de criação.
Não tem mais
Não
tem mais um Pito.
Eu acho que o último foi o Alex, o cabeção.
Bom jogador.
Eu acho que foi um dos últimos.
O problema é que ele dormia muito, né, na maioria dos jogos. Ele
nunca foi
colocado para a seleção, né?
É, só de base, né? Mas quando ele resolvia acordar também, ele dormia no jogo, né? Daí quando ele acordava...
Ele deitou e rolou quando jogou no Palmeiras, deitou e rolou quando jogou no Cruzeiro, né?
E no Coritiba também.
No Coritiba, aliás, foi revelado.
Foi revelado lá.
Bom, bora daí. Segundo informações aqui, na sequência tem Copa Sul-Americana, Fortaleza e Independiente.
Se a gente deixar, né?
Independiente da Argentina.
Mas se a gente deixar, né?
Se a gente deixar. Os caras estão dando risada, cara, do nosso programa. Não sei por quê, cara.
Ah, meu.
Estão dando risada de nós.
Quem que tá dando risada?
O Tico.
Ô, Tico, você não tem nada pra fazer aí no laboratório, não?
Vem trabalhar aqui,
pô. É, ué.
Vem aqui, vem, creio.
É, vê o... E outra coisa...
Ele regula tudo errado e entrega pra você apresentar, cara. É,
você sabe... E outra, era pra ele, hoje era dele. É, e você sabe quem paga o salário do Tico?
Quem?
Nós.
Como sempre, né?
Como sempre. Oh, e segundo, eu tive uma informação, aí essa informação é séria, chegou agora. Diz que segunda quinzena de março, o Tico está de férias.
Por 7 ou 14?
Não. É duas vírgulas.
É por uma vírgula?
Não,
ou por
duas vírgulas?
Duas?
Duas. Agora é fato consumado. Tchau, Ricardo.
Ô, Daí, agradecendo a sua...
Hoje foi audiência.
E a sua enorme.
Nossa, hoje teve, foi demais. Paciência.
Já fizemos duas horas ainda.
Duas horas.
Te volta quando, Daí?
Amanhã.
Amanhã, né? Só que amanhã é Regional Esporte.
Amanhã é Regional Esporte.
Tá bom, Daí.
Se hoje foi essa, bagunçada, imagina amanhã. É.
Quem que vem mesmo aí agora na sequência, Daí?
Ah, Independente e Fortaleza, Fortaleza.
Independente e Fortaleza, Fortaleza Independente, Copa Sul-Americana aqui na RWR, também na Rádio Esporte MS. Um grande abraço, boa noite e até amanhã, se Deus quiser, com tudo em cima, né, Odair?
Tudo, tudo tem que ter. Amanhã vai estar.
Amanhã nós vamos recuperar tudo que nós fizemos de errado hoje, Odair.
Abraço.
Tchau, tchau.
Put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the
a gente pode partir.
Quem sabe indo pro Recife ou então Sergipe, a gente compra um jeep lá, ou direto pra Bahia, que eu tenho uma tia lá, pra só comer, beber, dormir e não pagar.
Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir e não pagar.
Menina de cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro bonde que a gente pode partir. Ei, menina. Tem cabra da peste, no norte tem faca de corte de calor, mas vou levar cheio de bala, um 3-8 na mala e um ventilador. Ei, menina, que vida boa a gente vai levar, melhor que a vida de rainha e rei, melhor que tudo que se imagina. Ei, melhor que a vida de rainha e rei, melhor que tudo que se imagina. Mas pra só comer, beber, dormir e não pagar.
Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir.
Garra, amor e tradição.
Negra sempre vai lá pra ganhar. É o Águia Negra, orgulho de Rio Brilhante. É o Águia Negra, orgulho da pequena cativante. Somos todos jovens unidos para enfrentar o que vier. O medo para nós não existe não, por isso já somos campeões. Vermelho é o sangue na camisa, e o branco indica amor e paz. A águia que está no coração mostra que somos todos irmãos.